está a falar é mesmo o grau zero de funcionamento do Parlamento. Se vamos por esse grau zero em casa, as sessões não podem existir. Quem está a presidir tem o direito de falar para conduzir os trabalhos. Os seus deputados têm o direito de comentar o que quem está a conduzir está a fazer, mas quando o Presidente em exercício está a intervir, os outros ouvem. Portanto, estava eu a tentar dizer que o ponto 4 da ordem do dia é a apreciação sem tempos do projeto de resolução 570 da Comissão de Assuntos Europeus, que propõe a adoção pela Assembleia da República das iniciativas europeias consideradas prioritárias para efeito de escrutínio no âmbito do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2023. O quinto ponto são as votações regimentais. Peço por isso aos serviços que abram o período de verificação de quórum. Peço aos senhores deputados que se inscrevam, se registem. Pergunto se alguma senhora deputada ou algum senhor deputado não conseguiu registar-se eletronicamente. Todos conseguiram? Todos ouviram a pergunta? O senhor deputado Filipe Melo está a lutar contra o seu computador? Muito bem, fica registado manualmente por defeito. Peço então aos serviços que encerrem o período de verificação de quórum e publicitem o respectivo resultado.
O Rui Rocha e o
Bernardo Blanco.
Notando-se aí, numa fórmula que o direito deve ser caracterizar, que havia dois deputados em trânsito, que a mesa notará. Vamos então proceder às deliberações. O Sr. Deputado Pedro Pinto pediu a palavra para uma interpelação à mesa, no sentido de comunicar que, revendo-se o grupo parlamentar do Chega, no projeto de voto pesar apresentado por mim próprio, retira o que tinha apresentado em relação ao pintor e artista Manuel Batista. Agradeço. Passamos então à apreciação do projeto de voto número 322, apresentado por mim próprio, de pesar pelo falecimento de Manuel Batista. Peço à Sra. Deputada Palmira Maciel o favor de o ler.
Obrigada, Sr. Presidente. No passado dia 8 de abril faleceu aos 87 anos Manuel Batista, artista multifacetado que desenvolveu obra no campo da pintura, do desenho, da escultura e da instalação. Natural de Faro, onde nasceu em 1936, Joaquim Manuel Guerreiro Batista concluiu em 1962 o curso de pintura na Escola de Belas Artes em Lisboa, onde chegou a lecionar. Ainda antes de se formar, participou em mostras coletivas, expôs nos salões de arte moderna da Sociedade Nacional de Belas Artes, realizou a sua primeira exposição individual na Galeria do Diário de Notícias e esteve presente na segunda exposição de artes plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian. Em 1962 foi para Paris, com uma bolsa da Fundação Gulbenkian, e em 1968 para Ravenna, como bolseiro do Instituto da Alta Cultura. O seu percurso desenvolveu-se em vários países, nomeadamente na Alemanha, onde no final dos anos 70 fez algum do seu trabalho. Na sua cidade natal, dirigiu na década de 1990 duas galerias municipais, a Trem e a Arco, onde expuseram nomes maiores das artes plásticas nacionais a pares de jovens emergentes. A obra que deixa é variada e de classificação complexa, manifestando-se em vários campos, pintura, desenho, escultura e instalação, numa tensão frequente entre o figurativo e o abstrato, a paisagem, deixando tantas vezes entrever o seu algarve, e o ornamento, o erudito e o prosaico. Manuel Batista era um artista excepcional, distinguindo como diversos prémios. Nunca deixou de experimentar e de criar até ao fim dos seus dias, estando a sua obra representada nas principais coleções museológicas do país. Tinha uma personalidade generosa, cultivando com facilidade cumplicidades artísticas que não raro transformava em amizade. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu pesar pelo falecimento do pintor Manuel Batista, recordando a singularidade da sua obra e endereçando à sua família e amigos as mais sentidas condolências. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Registro a presença da sua esposa e do seu filho, a quem dirijo as condolências em nome de todo o Parlamento. Passamos agora à apreciação do projeto número 318/15, apresentado pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, de pesar em memória das vítimas dos massacres perpetrados pela Federação Russa na Ucrânia. Para ler o projeto, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aos primeiros dias de abril de 2022, sensivelmente um mês depois do início da invasão militar da Ucrânia pela Federação Russa, o mundo foi isolado e assistiu em choque às imagens do massacre na cidade de Bucha, nos arredores de Kiev, território que esteve sob a ocupação de tropas russas. A comunidade internacional e também a Assembleia da República têm denunciado reiteradamente, desde o início da guerra, as atrocidades cometidas contra civis, entre os quais mulheres e crianças, apelando inclusive à ação do Tribunal Penal Internacional para apuramento de responsabilidades. Há um ano, nesta Assembleia, em defesa dos direitos humanos, do valor fundamental da vida humana e do direito internacional humanitário, condenou-se com veemência a invasão e os massacres perpetrados na cidade ucraniana de Bucha. O número exato de pessoas que foram assassinadas é ainda desconhecido. Se há um ano as estimativas apontavam para pelo menos 300 pessoas encontradas imediatamente após o ataque, sabe-se hoje que seguramente mais de 1000 civis foram mortos e torturados em toda a região do Oblast de Kiev. As imagens de Bucha chocaram o mundo, mas não menos chocantes são as dos massacres também cometidos em regiões ou cidades como Mariupol, Borodianka, Zaporizhia e Donetsk, assim como outros lugares que continuam a ser marcados pela brutalidade da violência e por violações flagrantes de direitos humanos. Relatos de atrocidades continuam a vir a público, incluindo tortura, mutilação, decapitação, estupro e abuso sexual, assim como deportações e deslocações forçadas de civis, incluindo milhares de crianças. Quando se assinala um ano do massacre de Bucha, é momento para mais uma vez condenar veementemente estes atos e todos os que aconteceram e continuam a acontecer até aos dias de hoje nas várias cidades e regiões ucranianas, manifestando ao povo ucraniano o nosso profundo pesar e solidariedade e apelando novamente à responsabilização e punição dos seus autores. Assim, a Assembleia da República, no momento em que se assinava um ano da libertação de Bucha, Irpin e Hostomel, lembra com profundo pesar o massacre de Bucha e todos os massacres que aconteceram em solo ucraniano desde o início da invasão da Ucrânia pela Federação Russa, manifestando ao povo ucraniano todo o seu apoio e solidariedade e condenando veementemente todas as barbaridades e crimes de guerra cometidos pelos militares russos em território ucraniano.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? O grupo parlamentar do PCP. Quem se abstém? Foi aprovado, portanto, por maioria, com os votos contrários do grupo parlamentar do PCP e os votos favoráveis de todos os restantes grupos parlamentares e dos deputados únicos. Sra. Deputada Paula Santos, para indicar que apresentará uma declaração de voto por escrito. Registro e saúdo a presença do encarregado de negócios da Ucrânia na galeria, na tribuna diplomática da nossa Assembleia e peço a todos que me acompanhem no minuto de pesar em nome destes cidadãos. Muito obrigado. Temos agora o projeto de voto número 321, apresentado pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Congratulação pela adesão da República da Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Peço ao Sr. Deputado Duarte Pacheco o favor de o ler.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, no passado dia 4 de abril, a República da Finlândia tornou-se oficialmente o 31º Estado-membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, na sigla inglesa NATO. Tal como referiu o secretário-geral da Aliança no seu discurso de então, a Finlândia obterá uma garantia de segurança com blindagem férrea, o artigo 5º, a nossa cláusula de defesa coletiva, todos por um, aplicar-se-á a partir de agora à Finlândia. Passados 64 anos desde a sua fundação, nunca nenhum país pertencente à NATO foi invadido ou ocupado de forma permanente, nem teve de passar por uma devastação semelhante à que verificamos hoje na Ucrânia. Assim, enquanto projeto de segurança e defesa coletiva, a NATO assume hoje uma relevância fundamental na afirmação do primado do Estado de Direito e na garantia da soberania territorial dos seus membros, com enfoque nos de maior, dos de menor dimensão, privilegiando o recurso à diplomacia para a resolução de eventuais conflitos e dissuadindo potenciais focos de agressão por parte de potências com intenções hostis. Partilhando com a Rússia cerca de 1.340 km de fronteira, a Finlândia é uma das democracias mais desenvolvidas do mundo e, por tal motivo, apesar do seu histórico de neutralidade pós-Segunda Guerra, nunca prescindiu de umas forças armadas bem preparadas e capacitadas, cuja experiência e produto operacional podem agora reverter a favor da Aliança como um todo e assim colocado ao serviço dos valores da paz, da democracia e do respeito pelos direitos humanos, preservando a estabilidade, a segurança internacional. Assim, a Assembleia da República, reunida em plenário, congratula-se pela adesão da Finlândia à NATO, reconhecendo o papel fundamental da Aliança para a estabilidade e segurança na Europa e para a salvaguarda dos valores da democracia e da paz.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota a favor? O PS, o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal. Quem vota contra? O PCP e o Bloco de Esquerda. Abstêm-se o PAN e o LIVRE e o projeto foi aprovado. A Sra. Deputada Paula Santos indica que vai apresentar uma declaração de voto por escrito. O mesmo faz o Sr. Deputado Paulo Tavares. Obrigado. Segue-se o projeto de lei número 696 do Bloco de Esquerda, procede à atualização das pensões para o ano 2023 e alarga a aplicação do complemento excepcional aos pensionistas dos regimes especiais e aos pensionistas não residentes em território nacional. Quem vota a favor? O PSD, o Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS. Abstém-se a Iniciativa Liberal e o projeto foi rejeitado. Projeto de Lei nº 703 do Chega altera a Lei nº 53-B/2006, relativa ao indexante de apoios sociais, procedendo à atualização de pensões de invalidez e de velhice do Regime Geral da Segurança Social, de acordo com a inflação. Quem vota a favor? O PSD e o Chega. Quem vota contra? O PS e a Iniciativa Liberal. Abstêm-se o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE e o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 478 do LIVRE recomenda ao Governo que aumente as pensões de invalidez e de velhice de modo a neutralizar os efeitos da inflação. Quem vota a favor? O Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS e a Iniciativa Liberal. Abstêm-se o PSD e o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução 513 do PCP, aumento intercalar das reformas e pensões no ano 2023. Quem vota a favor? O PSD, o Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS e a Iniciativa Liberal. Abstém-se? O PAN votou a favor? O PAN votou a favor. O projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 576 do PCP recomenda ao Governo que aplique a atualização anual das pensões a todos os reformados e pensionistas com pensões iniciadas a partir de 1 de janeiro de 2022. Quem vota a favor? PSD, Chega, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE.